Agora 9 horas 32 minutos. Hoje é o Dia Nacional da Gordofobia, de combate à gordofobia. O tipo de preconceito que infelizmente ainda existe, que resulta em danos à saúde mental das pessoas que a sofrem e também que acaba influenciando até no tratamento da obesidade. Nosso país hoje tem cerca de 41 milhões de pessoas acima de 18 anos com obesidade, isso é 26% da população nacional, e um estudo publicado pela World Obesity Federation em 2023 traz um dado de que em 2035 a previsão é de que os brasileiros com obesidade sejam 41% da população. Para a gente entender melhor esse assunto e saber como que esse preconceito ainda se manifesta, os danos que ele pode causar à vida das pessoas que estão lutando contra a obesidade, nós vamos conversar agora com a psicóloga clínica e bariátrica especialista em obesidade e transtornos alimentares, a Andrea Levy. Bom dia.
Bom dia, Brenda. Bom dia aos ouvintes.
Andrea, vamos primeiro contextualizar isso um pouquinho. Você também é cofundadora do Instituto Obesidade Brasil. Nós trouxemos aqui alguns dados, né, de pesquisas recentes mostrando a quantidade de pessoas que ainda sofrem com a obesidade. Porém, muita gente ainda menospreza, né, a obesidade enquanto doença. Há quem diga que é uma romantização da obesidade até. E outras pessoas, por sua vez, continuam com pensamentos e atitudes muito preconceituosas e que acabam até atrapalhando, e muito, as pessoas que estão em busca de melhorar a sua qualidade de vida. Conta pra gente um pouquinho como isso ainda ocorre e se houve alguma evolução nos últimos anos nesse sentido.
É verdade, Brenda, isso ocorre, infelizmente ocorre muito. A gente sabe, você mostrou aí os dados de como a obesidade não para de crescer no Brasil e no mundo, infelizmente. Isso tem todo um contexto, né, de ambiente que a gente vive, do tipo de alimento que a gente come, do sedentarismo e da genética, que é a base da obesidade. Então, tem toda uma questão de compreender a doença, aliás, de compreender a obesidade como doença, como ela é, né? Mas, enfim, as pessoas, se a gente tirar o termo obesidade, a gente colocar termos, por exemplo, de gênero, raciais ou LGBT, fica fácil de entender o preconceito, porque esses assuntos já são mais falados há mais tempo, né? Mas a obesidade, as pessoas meio que tentam entrar numa brincadeira, ah, o gordinho, né? Ou então, coisas que eu escuto no consultório, brincadeiras, que não tem graça, né? Mas, ah, o fulano chegou, vai acabar toda a comida do restaurante. Ou mesmo essas próprias pessoas não se sentirem bem-vindas e não se sentirem adequadas em diversos ambientes, como, por exemplo, você ir a um restaurante, a um barzinho e tem aquela cadeirinha que não te cabe, né? Ou que abre as perninhas porque ela é de plástico frágil. Ou você não passar numa catraca, ou você ir num consultório médico que não tem uma cadeira que te caiba, né? Isso tudo são linguagens faladas e não faladas que mostram como a pessoa com obesidade, ela não é representada, ela não é bem-vinda, né? E o que é a gordofobia? A gordofobia é você fazer a pessoa com obesidade ou com sobrepeso se sentir mal ou pior do que ela já se sente nos diversos ambientes, através de olhares, de falas, de brincadeirinhas que não tem graça, como eu falei, né? Isso é a gordofobia e realmente ela é muito nociva.
Esse preconceito, a gente vê ele escancarado, né, em algumas situações do dia a dia, nas redes sociais, no ambiente profissional, ele ainda existe também?
Infelizmente existe e acontece muito. Essas falas que eu dei exemplo são do mundo corporativo, de pessoas que trabalham em empresas, né, que me descrevem nos seus tratamentos psicológicos comigo. Isso acontece muito porque as pessoas ainda não entenderam que obesidade é doença, né, e que a pessoa que tem obesidade, ela não escolheu aquela condição. Ela não escolheu, ai, vou ter obesidade e é um plano da minha vida. Isso nunca aconteceu. A obesidade é uma doença que é mistura de genética e de ambiente, falando grosso modo, porque ela tem mais de 200 gatilhos aí que podem desencadear a obesidade, mas em geral ela é mistura de genética e ambiente, então tem fatores modificáveis e tem fatores não modificáveis que a pessoa não tem culpa e não tem como controlar, né? Então, o caminho para a gente combater a gordofobia, a gente pode deixar para falar isso no final, mas é a educação. Né? Educação sobre a doença, educação das pessoas, respeitar o corpo do outro, né? E sem glamourizar, sem romantizar, como a gente falou, obesidade é doença, não é uma escolha de estilo de vida.
E também discriminação, preconceito é crime. Inclusive tem gente que já está sendo ressarcida na justiça depois de ter sido vítima de discriminação explícita, né?
Exatamente. Já temos até algumas jurisprudências, alguns casos já emblemáticos, assim, que foram para a justiça. Na verdade, os casos de gordofobia que vão para a justiça, eles são braços de casos de assédio moral, né? Assédio moral é uma coisa que a gente já conhece bem, ele pode acontecer de diversas formas, e a gordofobia ela pode entrar nesse esquema, vamos dizer assim, que às vezes é um pouco sutil, às vezes é difícil da pessoa provar, ela precisa de testemunhas que viram, mas a gordofobia ela vai na linha do assédio moral relacionado à obesidade.
Andréia, tem muita gente que solta, né, essas pérolas assim, falando do corpo do outro, do peso do outro, e ainda diz, eu estou falando para o seu bem, é para você se cuidar. Só que essas atitudes preconceituosas, né, que em tese, pelo menos de quem está falando, seriam para estimular a pessoa a procurar um tratamento, né, contra a obesidade, isso acaba tendo um efeito completamente oposto, né?
Exatamente. É o famoso eu falo para o seu bem, né? Eu falo para você cuidar da sua saúde, mas eu garanto para você que nunca houve alguém que foi cuidar da saúde porque foi humilhado, foi ofendido, nem nada disso. Muito pelo contrário, as pessoas ficam mais constrangidas, né? Mais com medo. E o pior, Brenda, é que muitos profissionais de saúde que de fato não entendem de obesidade, eles trazem ressonância para essas falas, né? Então, muita gente que já foi procurar tratamento para obesidade, chegou num profissional de saúde e disse, isso é bem frequente, eu mesma escuto várias vezes a pessoa que está buscando ajuda a dizer, ah, olha, eu sou sem vergonha mesmo, eu não tenho força de vontade. E aí o profissional de saúde despreparado e que não conhece a doença vai falar, é mesmo, né? Vamos fechar a boca. Então, ele está dizendo, a pessoa, você vê que ela já vem defendida, porque ela já escutou isso tantas vezes, né, que muitas vezes ela já se antecipa na fala. Mas o profissional de saúde que entende, que é especialista, que trabalha com pessoas com obesidade, ele vai responder algo como, não é isso que eu estou vendo. Eu vejo aqui uma pessoa que veio buscar ajuda para tratar a sua obesidade. E aí, invariavelmente, esse paciente já toma um susto, essa pessoa toma um susto, porque não está acostumado a ter alguém que fale de um outro ângulo, que mostre para ele que ele veio buscar ajuda para uma doença legítima, tratamento legítimo que ele tem que fazer.
Vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do Instituto Obesidade Brasil, né? Essa é a primeira organização sem fins lucrativos direcionada a pessoas com obesidade. Qual que é o trabalho desempenhado pela instituição?
Bom, nós, doutora Andréia Pereira, doutor Carlos Schiavon e eu, resolvemos nos unir, porque a gente entendeu, isso há um pouquinho mais de quatro anos, a gente entendeu que a obesidade, que as pessoas com obesidade que chegavam nos nossos consultórios e que vinham pedir ajuda para nós, sofriam muito e o tempo todo esse tipo de preconceito. Né? Sofriam de profissionais de saúde, sofriam no trabalho, sofriam na rua, sofriam de várias formas. E a gente falou, bom, o que, que nós podemos fazer além dos nossos consultórios? Né? Então, a gente decidiu fazer o Instituto Obesidade Brasil, a princípio, para trazer para o público leigo a linguagem do científico para uma linguagem que todo mundo possa entender. Então, não adianta a gente ficar frequentando congressos e mostrando gráficos e obesidade isso, obesidade aquilo, se a gente não levar de forma acessível essas informações para quem interessa, né? Que são as próprias pessoas que sofrem com isso e suas famílias, as suas comunidades e as pessoas que vão saber lidar. Através dos números que você trouxe aí do World Obesity Federation, a gente pode ver que se você não tem obesidade, você conhece alguém que tem, né? Então, sempre a gente vai ter alguém ao nosso redor, na nossa família, na nossa comunidade, que tem obesidade. E aí é muito importante que a gente ensine as pessoas, e aí vem o lado educativo, como falar sobre, como oferecer ajuda, né? Profissionais de saúde nos procuram muito, o Instituto Obesidade Brasil também, para aprender a lidar com pessoas com obesidade. Não era, nem era essa a nossa intenção inicial, mas a gente fica feliz que isso aconteça, porque são profissionais que querem se aprimorar. Então, a educação é a base de tudo, a comunicação é a base de tudo, e vocês da mídia também nos ajudam muito, levando essa informação para muita gente. Então, quem quiser acessar, @obesidadebrasil, nosso site, obesidadebrasil.com.br, lá tem muitas informações. E nós recebemos muitas mensagens dizendo, puxa, depois que eu encontrei vocês, eu entendi que eu tenho uma doença. Aí a pessoa aprende a conduzir o tratamento, aprende que é bom que ela faça um tratamento. Porque outra coisa que as pessoas confundem muito é que tratamento da obesidade é para transformar a pessoa numa pessoa magrinha. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Tratamento da obesidade, ele significa tirar você de um patamar de uma gravidade maior, que te coloca num risco cardiovascular, num risco de diabetes, de hipertensão, de, até de depressão, de ansiedade, de outras questões, e trazer você para um lugar de maior saúde, de maior conforto. E é esse o tratamento, né? Você não precisa estar lá no IMC que disseram para você que você tem que estar. Você precisa sair de um grau de gravidade e ir para um lugar que teu corpo aceite, seja estável, viável, e manter o tratamento ali, né? Então, são muitas coisas para a gente falar de obesidade. O entendimento e a linguagem acessível é uma delas.
Com certeza. Viver melhor, né? Proporcionar uma vida melhor para essas pessoas que... Gente, ninguém é obeso, como eu disse, né? A psicóloga agora, ninguém é obeso porque quer, ninguém escolhe isso. A vida fica mais difícil, a dificuldade de mobilidade, os riscos maiores para a saúde, além de ter que conviver com essas piadinhas completamente sem graças e preconceituosas. Sim, é preciso uma mudança de mentalidade, como você colocou, Andréia, mas além disso, o físico, né? Precisa se adequar também, como você colocou. Então, cadeira, de repente, no estabelecimento, não comporta as pessoas com mais peso, mesmo macas em alguns hospitais, no transporte, né? A gente vê isso acontecer até com certa frequência no transporte público, ou então a pessoa vai pegar um avião e, de repente, não cabe ela ali. E isso acaba até retraindo essas pessoas de ter uma vida ativa, uma vida social, e, como você colocou, né, de procurar ajuda também, né?
Exatamente, Brenda. As pessoas, essas são as pessoas que você vê, né? E as pessoas que você não vê, ou seja, aquelas que se isolaram, que já desistiram de pegar um transporte, de estudar, né? Tem muitas pessoas com obesidade que têm menor grau de escolaridade, porque é tudo muito mais difícil. Então, veja que a gente vai puxando o fio da meada, e quando a gente vai entrando lá fundo nesse assunto, a gente vê realmente como a saúde mental das pessoas com obesidade, ela é muito afetada, né? Ela não se sente incluída, ela não se sente pertencente. Então, é importante que a gente fale cada vez mais sobre isso. Primeiro, para encorajar as pessoas a buscarem tratamento, né? É claro que nem todo mundo tem acesso, a gente sabe como é difícil, mas a gente tem que lutar por, né? Uma das coisas que a Obesidade Brasil faz é lutar por tratamento para todos. O tratamento da obesidade merece atenção, respeito, né? Muitas vezes necessita de medicação, de cirurgia, seja lá o que for adequado para aquela pessoa, a gente luta pelo acesso para isso também, né? A saúde mental, cuidar da saúde mental, da saúde física, e a gente sabe que nem tudo isso é fácil. A gente sabe que a gente muitas vezes está falando para uma pessoa que pega 4 horas de condução, chega em casa, tem vários filhos para cuidar, ainda tem que cozinhar. A gente sabe que nós estamos falando para pessoas que têm vidas muito difíceis, né? Mas tratar a obesidade é... Quando bem orientada, a pessoa consegue, pelo menos, sair de um patamar de mais gravidade com orientação correta e acessível.
Andréia, estou ouvindo aqui a CBN, me identifiquei, estou já num grau de obesidade, que eu até procurei tratamento, mas que não tive o resultado que eu gostaria ou necessário para melhorar minha saúde, ou mesmo já desisti, procurei essa ajuda e não encontrei, fui ridicularizado, de repente, numa academia ou a praticar um esporte, ou mesmo ao procurar um médico, um profissional de saúde, achando que eu seria acolhido e não fui. que eu faço? Por onde que eu começo, então, para sair desse patamar de risco à saúde que eu estou e melhorar minha qualidade de vida?
Pois é, primeiro, isso é tão frequente, a gente recebe mensagens assim todos os dias, né? Como a gente pode ajudar? Primeiro, busque informações em lugares que falem sobre obesidade com propriedade. Temos vários, tem Obesidade Brasil, tem Abeso, tem o Meu Peso Minha Jornada, tem canais que são muito corretos para falar de obesidade e que vão levar informações realmente práticas, objetivas e reais e possíveis, né? Então, busque essas informações. Cuidado com influenciadores que se aventuraram num tratamento. E outra coisa que essa nossa ouvinte falou aí, busquei o tratamento e não adiantou. Uma coisa que a gente precisa entender é que o tratamento da obesidade, uma vez que ela está instalada, não tem fim. Não é porque eu cheguei num peso, emagreci lá 10 quilos, cheguei num peso, pronto, estou livre. Não existe isso. O corpo que tem tendência à obesidade, ele sempre vai tentar puxar para o maior peso que a gente já teve. Portanto, o tratamento da obesidade, ele é, claro, perder peso, mas também manter aquele peso. Como eu falei, que não precisa ser um peso considerado magrinho, mas precisa ser um peso de onde você esteja num patamar de menor gravidade, mais mobilidade, se sentindo melhor e que seja possível para você. Então, o tratamento da obesidade, a gente está falando de uma doença crônica. Uma vez que a gente desenvolveu a obesidade, a gente vai carregar a obesidade como nós. A gente usa óculos, né, Brenda? Então, óculos é uma coisa, a gente acorda e coloca os óculos. Provavelmente temos uma doença crônica, uma miopia, uma hipermetropia. A obesidade é uma outra doença crônica, como uma hipertensão, enfim, tem várias, né? Hipotireoidismo, coisas que a gente não pode controlar, que a gente vai carregar para a vida toda. Mas a gente pode mudar alguns comportamentos que vão facilitar o tratamento da obesidade. E aí, claro, busque profissionais especialistas.
Com certeza. E você colocou, né, André, a questão não é ficar magrinho. Então, e outra, não é só estética, não é só um corpo, né? Quando a pessoa procura essa ajuda médica ou quando ela começa, então, a fazer um exercício a mais para tentar modificar essa questão de saúde, também é preciso a gente levar em conta a saúde mental. Muitas vezes as pessoas até se submetem ali a cirurgias bariátricas. Ah, eu vou ter uma mudança grande aqui de uma vez. Mas a cabeça, às vezes, não está pronta. E mesmo a cabeça de quem convive com essa pessoa, né? Então, família, amigos, às vezes essas relações acabam atrapalhando também involuntariamente. Como é que é feita essa preparação, então, para essa mudança maior, quando envolve, por exemplo, uma cirurgia ou algo que vai mudar o físico dessa pessoa mais rápido? E também como que isso é trabalhado com quem está à volta dela?
Perfeita a sua pergunta. Uma vez que a gente escolhe ir por um caminho de tratamento, seja medicamentoso, seja cirúrgico, a gente precisa se preparar para aquilo. Por quê? Porque o próprio paciente, a própria pessoa que foi submetida à cirurgia ou ao tratamento medicamentoso, ela que vai conduzir aquele tratamento. E é para o resto da vida, né? Então, por exemplo, um paciente bariátrico que fez cirurgia bariátrica, ele precisa saber antes da cirurgia algumas regras para a vida, para que ele tenha saúde. Não só que ele emagreça, mas que ele tenha saúde, que é esse o objetivo. Ninguém quer emagrecer e ficar doente, né? Então, necessariamente, uma pessoa que faz cirurgia bariátrica, ela é obrigada até o último dia da sua vida a tomar suplementos vitamínicos, tá? Quais? Aí o nutricionista, o médico dela vão decidir qual é o melhor para ela, mas pelo menos algum polivitamínico ela vai ter que tomar. Não existe cirurgia bariátrica saudável sem a suplementação, tá? Outra coisa, não perder massa magra, massa muscular. Isso não tem nada a ver com ter um tanquinho ou ter o corpo definido. Isso tem a ver com mobilidade, né? Tem a ver com não desenvolver uma sarcopenia, que é quando a gente perde massa magra e fica fraco. E você precisa de alguém para te levantar do sofá, por exemplo, ainda jovem. Porque você necessariamente vai emagrecer muito e a gente não quer que você emagreça massa muscular para você ter mobilidade. Então tem uma série de regrinhas da vida bariátrica que a pessoa precisa saber antes. Por exemplo, não beber álcool mais, tá? O álcool é um dos grandes perigos da cirurgia bariátrica, sim. Algumas pessoas falam, ah, André, você é muito exagerada. Não, a gente sabe que a absorção do álcool ela é potencializada vezes 4, vezes 5, além dele engordar bastante, né? Então, pessoas que voltam a ganhar peso. É, então, são regras relativamente simples, mas que depois da cirurgia a pessoa não pode dizer, ai, ninguém me avisou sobre isso. E é comum acontecer. Então, a gente precisa falar sobre isso, precisa falar, é esse o caminho que você quer tomar, fazer uma cirurgia? Muita gente precisa da cirurgia para sair do patamar de morbidez que ela está, mas ela precisa saber conduzir a cirurgia, senão a gente vai ter uma cirurgia mal conduzida, mal feita, e daqui a pouco teremos uma pessoa desnutrida e com obesidade de volta. Né? Então, são muitos detalhes aí no tratamento da obesidade que a pessoa se sente segura quando a gente vai falando sobre, ela vê que tem um profissional que entende, que vai conduzir, ajudá-la a conduzir esse tratamento.
Andréia, para a gente encerrar, falamos aqui com as pessoas que estão passando por esse momento, precisam procurar ajuda. Vamos terminar com um recado para todo mundo, quem também não é obeso, mas convive com pessoas obesas, quem achava que fazer piadinha sem graça era normal e estava ajudando, né? Ai, fiz esse comentário para ajudar. O que a gente pode aprender sobre tudo isso para levar para a vida nesse Dia Nacional de Combate à Gordofobia?
É, então vamos combater a gordofobia juntos, né? Quem tem obesidade e quem não tem obesidade. É, como eu falei no início da entrevista, se a gente trocar a palavra obesidade por mulher, gênero, LGBT, questões raciais, fica fácil de entender por que não pode falar do corpo do outro, né? Porque esses assuntos já estão mais desenvolvidos. A obesidade também é a mesma coisa. Ninguém escolheu, a pessoa sofre muito com aquela obesidade, então tente se colocar no lugar do outro, né? Muitas vezes a própria pessoa faz brincadeirinhas até para se defender. Não, eu sou gordinho alegre, eu sou feliz, eu sou assim. Não é verdade. Eu garanto para vocês que não é verdade. Tem um sofrimento ali, nem que seja psíquico. Então vamos respeitar, oferecer ajuda com naturalidade, né? Você já pensou sobre o seu peso? Você quer ajuda? Você gostaria, se você é uma pessoa próxima, né? Você gostaria de ajuda? Vamos entender juntos. Né, vamos procurar informação juntos para ver o que é melhor para você. Isso não é desrespeitoso, isso apoia a pessoa. Né? Agora, brincar com o corpo do outro, achar que o outro não sente nada, isso nunca vai ser legal. Então, vamos combater a gordofobia juntos. E muito obrigada a CBN dar esse espaço para a gente falar sobre isso. Isso é tão importante levar para tanta gente.
A gente que agradece, principalmente por todas essas informações tão valiosas que você trouxe agora de manhã. Bom dia para você, Andréia.
Bom dia, muito obrigada e um abraço.
Nós conversamos com a Andréia Levi, que é psicóloga clínica e bariátrica, que é especialista também em obesidade e transtornos alimentares e é cofundadora do Instituto Obesidade Brasil, sobre o Dia Nacional de Combate à Gordofobia. O dia é hoje, mas essas regras servem para todos os dias. E se você está ouvindo a gente aqui, perdeu um pedacinho da entrevista, quer compartilhar com alguém que está precisando buscar tratamento e de repente está com algum receio por algo que já ouviu ou vivenciou, ou se você conhece alguém que vive fazendo aquelas piadinhas que não tem graça nenhuma, já compartilha também essa entrevista. Vai ficar disponível no nosso site cbnmaringá.com.br e no nosso canal no YouTube.